Se você é mãe e não se sente necessariamente abençoada desempenhando essa função, você está no lugar certo, minha querida. Bem-vinda ao Abençoadas. Olá, gente. Antes de mais nada, gente, quer pedir desculpas por ter sumido, mas veja essa voz. Essa voz é de quem tá doente, de quem tá doente há bastante tempo. Então, assim, eu tô fazendo um esforço hercúleo pra tá aqui com vocês. E a Alexandra também não tá muito melhor, não.
É, a minha voz tá boa, mas a cabeça às vezes dá uma rateada. E, obviamente, eu fiquei pensando, por que forçar a barra se minha amiga, minha companheira desse podcast, não tá preparada pra poder brilhar, como sempre faz. Então, a gente ficou o quê? De molho na semana passada. Mas voltou.
É isso, a gente voltou. E a gente vai falar sobre um tema.
A gente vai falar. Você quer que eu fale por você, meu amor?
A Alexandra vai fazer um monólogo hoje.
Não. Imagina. Vamos lá. Vai. Introduza.
Então, a gente quer falar sobre disciplina positiva, no caso, a falta de.
Uhum.
Porque eu não sei como é que vocês são aí na casa de vocês, mas aqui em casa a gente leu muito sobre o problema de dizer não, a gente leu muito sobre a importância de, né, dar outros caminhos que não a negativa. Mas foda-se, a gente fala não pode, para com essa porra e faz o que eu tô mandando. E é assim que é, infelizmente.
Mais ou menos. Eu nem falo para com essa porra. Foda-se, vai se fuder. Não falo
não,
assim.
Não, vai se fuder não, mas para com essa porra. Eu te juro que eu já falei.
Para com essa porra, tu fala?
Eu já falei assim, porra, Antônia, para com essa merda.
Já soltei um caralho. É, assim, tipo, quente, sabe? Um caralho quente, assim, tipo, caralho! Um caralho que os vizinhos devem ter falado, ué? Mas ela tá falando assim
quem
com o marido.
Nunca.
É, mas é isso. É justamente essa parada. Eu me informei, acho muito legal. Gostaria muito de conseguir aplicar. Por realmente acreditar, eu acho que faz todo sentido. Eu cresci com uma disciplina negativa, cara. E tipo, olha no que deu. Merda. É, então, eu gostaria que o caminho fosse diferente com a minha filha. Mas a real é que não consigo aplicar. Eu consigo... Tenta, eu acho que é importante você construir um diálogo e tentar verbalizar todas as escolhas. Todas não, mas a grande maioria delas. Porque, tipo, tem coisa que tu não precisa também ficar falando. Ela já tá com 1 ano e 7 meses, eu não preciso... Olha, agora é hora de tomar banho porque você está suja, porque você se cagou. Não. Tem coisa que eu acho que a gente não precisa também ficar falando, que é chovendo molhado. Mas eu acho que certas decisões, certas ações novas ou certas... explicações, eu acho que é importante sim dar.
Tem duas questões aqui. Eu acho que, assim, uma é que a gente fica sozinha, né? Basicamente, tomando conta dessa criança, né? Mães e pais, aqui no nosso caso, meu e da Alexandra. Então, assim, né? Não tem a babá, não tem tantas avós, assim, chegando junto. Então, acaba que tem uma hora que tu tá cansado pra caralho, entendeu?
Uhum.
Tu tá exausto. Então, assim, você já falou 40 vezes, assim, filhinha, vamos entrar no banho. Filhinha, vamos entrar no banho. Então, você fala, cara, porra, entra no banho. Vamos entrar no banho. Entra, que saco. Entendeu? Do tipo, não é... Você não está exatamente sendo grosso, mas você acaba perdendo um pouco a estribeira, porque, porra, você está cansado. Outra coisa também, que eu estava lendo assim, ai, vamos evitar dar ordens. Vamos ser mais propositivo. Desculpa, de novo, não tenho tempo. É, tem que dar ordem mesmo. E, porque eu li uma coisa assim, que tudo é dar ordem, também é que saco, sabe? Você fala assim, filha, vamos escovar o dente. Isso é dar ordem. Porque toda hora você está mandando a criança fazer coisas. Mas, gente, se eu não mandar, eu vou fazer o quê?
Ai, mas também tem uma coisa que eu não sei explicar qual é o movimento que tem hoje, que é tão confuso e, obviamente, bastante chato. A galera está entrando numas neuras que... Não, vamos parar. Tipo, outro dia mesmo eu estava na creche, aí eu comentei... Eu falei, caramba, Olivia, teu cocô tá fedendo pra caramba.
Aí uma
amiga,
assim.
Caraca, uma amiga falou que... Olha, ela falou brincando comigo, mas é real. Existe um movimento de pessoas que acreditam que você não pode criticar o cocô da criança porque ela vai ficar sentindo traumatizada. Caralho, é cocô, gente.
Cocô
assim,
fede.
De qualquer ser. A rainha caga mal, sabe? Assim, ela
Será?
Caga.
É.
Claro, com
Às
certeza.
Vezes.
Com
Às
certeza.
Vezes,
ela, tu acha que o cocô dela é cheiroso?
Não, cheirosa, não. Mas eu acho que ela deve ter uma dieta balanceada.
Mas cocô fede. Sim. Se ela comer arroz integral, o arroz, o cheiro do arroz integral e do arroz refinado não é tipo, ai, meu Deus, o cheiro do cocô de quem caga integral é melhor do que de quem caga refinado.
Sim, entendi.
Assim, não é, porra, rosa.
Cocô fede e ela não vai ficar traumatizada por isso.
Não vai, entendeu? Então, assim, eu acho que é legal, é o 8,80. Vamos ficar no 40, não dá pra gente ficar só nos extremos. Tipo, eu acho que é importante a gente entender, tipo, a gente deu um exemplo há pouco tempo numa conversa, Olivia e eu, essa menina aqui que tá rouca e eu, que uma pessoa que cuida da filha de Olivia foi... Não, entra assim no carrinho, porque você tava... Conta a história aí, você tava tentando...
Não, colocar... é porque foi isso, assim, eu tava... Tem uma diferença que a gente tá falando, né? Porque eu, outro dia, tava minha mãe, a pessoa é minha mãe.
Poxa, que porra, tá vendo?
É, porra. Não, mas é porque a gente não vai zoar minha mãe aqui, não. É só um caso pra exemplificar uma coisa, então tudo bem. Porque eu tava assim, filha, vamos subir no carrinho pra ir embora. Filha, você não quer subir no carrinho pra ir embora? Poxa, sobe no carrinho. E ela não queria subir no carrinho. E a minha mãe falou, ah, mas você tá dando muito poder de escolha pra essa garota. Tem que chegar e falar, botar ela no carrinho e sobe no carrinho e acabou. E eu fiquei meio bolada, que eu falei, porra, brother. Tipo, eu posso perder mais a paciência com a minha filha? Porque eu tô com ela todo dia.
Tem isso também.
Então, assim, normal eu perder a paciência. Mas você tá com ela uma vez por semana, porra. Exerce aí mais a paciência. Tem isso aí também. Eu fico meio puta quando outras pessoas... Principalmente se são pagas, não no caso da minha mãe, obviamente, mas na creche, não tem essa paciência, entendeu? Que eu não tenho porque eu sou mãe, normal, tô cansada, tô estressada.
Mas você já teve algum episódio de perceber falta de paciência na creche com ela?
Não, não comigo, mas eu já vi professoras na creche com pouco de paciência com outras crianças.
É, mas isso eu sinto também, é muito doido, né? Porque é foda, também me incomoda e recentemente eu dei abri uma problematização na creche com a própria Olivia, porque eu percebi uma situação e eu me senti, a palavra que eu usei foi desprestigiada. E é foda, porque você pensa, porra, eles são pagos para isso. Mas, ao mesmo tempo, são humanos, né? E tem
claro,
horas que é foda.
E é criança pra caralho. É. E o que eu vi, assim, não foi nada demais até.
É, ninguém sentou a porrada no filho dos outros.
E foi, assim, no fim do dia, exatamente. Aquela coisa caótica, sabe? Não fiquei bolada, não, entendeu? Mas eu fiquei assim, porra, brother. Sei lá. O que eu acho é que... Daniel Becker sempre fala isso também, apesar da gente achar ele, às vezes, meio chato. Ele é um piquinha, né?
É uma referência.
É uma referência e tal. E ele falou que os pais estão muito, muito loucos, entrando numa, de que qualquer coisa que eles fizerem vai causar um trauma na criança e que nós somos responsáveis pela felicidade ou não da criança, sendo que, assim, não somos, tá? Desculpa,
claro
teu filho...
que não.
Teu filho... Assim, claro que em algum grau sim. Mas teu filho vai ficar triste também pra caralho, independentemente de você.
Independente do que você faça, alguma merda vai dar também no caminho.
E, cara, uma coisa que a minha analista fala, né? Porque vocês não acham que eu sou... Ah, eu tô aguentando essa pica toda sem ajuda, não. Tô assim. A minha analista fala que o trauma que teu filho vai ter, você nem tem ideia do que vai ser. Vai ser uma merda qualquer. Vai ser o dia que você trocou... O copinho. Exatamente. Não vai ser o não que você deu. Não vai ser porque você falou que o cocô dele estava fedorento. Não vai ser não sei o quê. Agora, claro que não dá para chegar a extremos. Apesar de que eu entendo também quem chega. Uma vez eu estava num grupo de mães conversando. E aí algumas mães falaram assim: puta que pariu, às vezes fulaninho tá tão louco que eu me seguro para não dar um tapa nele.
Eita.
É, mas a pessoa se segura, que é bom. Mas, sem sacanagem, esse ímpeto eu nunca tive.
De bater?
Nunca tive.
Cara, eu já.
Você já?
Já.
É, engraçado.
Me segurei, obviamente, mas foi no ápice do meu cansaço. E eu falei uma vez com meu marido, eu falei, não sei como é que o meu dente, um dos incisivos aqui, nunca rachou. Porque eu
trintou,
assim. Olivia! E já dei um grito que... E vou te falar, eu dei esse grito, chorei depois de um tempo, de tipo assim, de pena dela, mas depois eu chorei também de pena de mim. Sério.
Com certeza.
Porque eu tava muito fodida.
Te entendo total.
E aí eu fiquei pensando, porra, que merda, perdi a paciência. Mas ali eu não entrei no loop de tipo...
Culpa.
Ai, teve até um pouco de culpa, sim, sempre tem. E é foda, que eu acho que vai ter sempre, o que é uma merda. Mas ao mesmo tempo eu não fiquei tipo, ai, traumatizei ela. De verdade, não fiquei. Eu já fiquei por outras coisas.
Uhum.
Mas esse momento, não. Mas eu acho que a gente, nós somos uma geração... que é muito fodida, de muito traumatizada. Então, acho que é por isso também que a gente tenta não... Você
acha que a gente é muito fodida e traumatizada?
Ah, ali no fundo.
Nossa,
tem.
Nossa, eu acho que a geração dos nossos pais são muito mais fodidos
então,
e traumatizados.
Então, sim, mas... Então, o que eles passaram pra gente é muito parcialmente essa questão. Porque, por exemplo, eu tenho amigas que as mães se referem a elas e falam com elas de forma muito agressiva. Tipo, não, idiota. Não, retardada. Cara... Sabe? Então, assim, como é que uma pessoa dessa que demorou a fazer terapia e percebeu o quão importante é para continuar vivendo de forma sã, vai ter um filho e não vai, de alguma forma, pensar em super proteger aquela criança, sabe? É. Porra, e o que que é? Porque a pessoa, sei lá, com 28, 25 anos, percebe que foi levemente estragada durante toda uma vida pelos próprios pais, aí ela, porra, vou fazer terapia. Aí ela tem um filho e pensa, porra, eu não posso fazer isso com meu filho. Aí ela faz o quê? Merda!
Não, então, mas eu acho que, assim, a minha mãe, por exemplo, teve uma criação muito... muito zoada, assim, dos meus avós, assim, mais distantes e tal. Acho que ela compensou legal isso.
Uhum.
Sempre foi muito afetuosa comigo.
Uhum.
Valeu, mamãe. Então... E, sei lá, nunca me bateu.
Uhum. Eu também... Bom, eu apanhei daquela vez que eu já falei com palavrão.
E nem meu pai. Mas, no meu pai, era muito do esporro, muito da briga, assim. Minha família, parte de pai, sempre foi assim, tipo... Nananana. Então, acho que talvez por isso eu nunca tive esse ímpeto de bater na Antônia. Nunca foi uma coisa assim que veio. Mas de vez em quando eu acho que eu tô sendo super dura com ela, assim, no jeito de falar também, entendeu? Que às vezes eu acho assim, pô, também que desnecessário, sabe? Mas é isso. Aí eu também me perdoo,
mas
porque
é você
eu falo.
Também, né? Você fala assim com todo mundo, né?
Eu falo assim com todo mundo, exatamente.
É. Não tô dizendo que é bom ou ruim. Não, não é juízo de valor. É que, tipo, você
só
fala
que eu não tô
assim
criando. Só que eu não tô criando seres humanos.
É. Ela, você tá.
Ela, eu tô.
Então é um ponto a ser pensado.
E tem uma parada também, assim, do tipo, cara, às vezes é um nível de estresse que eu tô, que também eu não preciso estar, entendeu? Por que eu tô tão estressada com essa parada, sabe? Uhum. Mas é que é isso de novo. Aí eu vou botar a culpa no quê? No fato de não ser rica.
Uhum.
Porque fosse eu rica, Alexandra, eu não tava assim estressada.
Não, tu não estaria nem rouca agora.
Exatamente, não estaria cansada. Estaria o quê, minha filha, hoje? Com uma babá, moro? Fazendo mil coisas legais, muito mais legais do que tá comigo. É isso que as pessoas não entendem. Ah, porque a babá é uma merda. Mas não. Às vezes eu acho que a babá ela ia ser muito mais maneira com a minha filha do que eu com a minha filha, em vários momentos.
Não, o fato de você ter uma babá, se você tivesse dinheiro sobrando, você se tornaria uma pessoa legal, porque você ter... Pessoa legal.
Que obrigada, que eu não sou, né? Mas
sua
tudo
filha
bem,
mais
gente.
Legal. Eu acho que você ia ter, obviamente, qualidade de vida e tempo para você mesma, coisa que a gente não tem. E isso seria a cereja do bolo. Mas o que eu fico pensando também dessa questão da nossa geração é que... Não, fala, porque eu...
Queria te perguntar uma coisa, mas você acha que tem alguém que consegue de verdade levar isso? Disciplina positiva, comunicação não violenta,
cara, não,
pra caralho.
Então,
assim.
Das pessoas com as quais eu convivo, eu acho que não. Não, acho que tem sim, porque eu também convivo com uma galera que tem... poder aquisitivo bem diferente do meu. Então, eu acho que no tempo que ficam com o filho, ficam mesmo, sabe? Porque é aquela parada que a gente já falou. Eu, a grande maioria das vezes que eu tô com a Olivia, quando ela não tá na creche, eu tô com ela, mas eu tô estendendo roupa, o Rodrigo tá fazendo comida, aí eu vou, tenho que pegar a mochila dela, preparar pra creche, e o Rodrigo bota ela no banho. Então, assim, a gente tá parcialmente cuidando. Então, é isso, eu tenho que falar. E no momento que eu tô falando com ela pra botar o sapato... putz, o feijão tá no fogo. Então, se ela demorar muito, eu falo, Olivia, vai, por que o feijão vai... Então, assim, tem isso também. Eu não tô fazendo só isso. Eu tô ali de polvo. Então, uma das mãos tá mexendo o feijão e a outra tá desesperada pra aquela calça, aquela porra daquele sapato, que a gente tem que, sei lá, que fazer alguma coisa, entendeu? É isso. Eu acho que também tem uma coisa dos nossos pais terem criado a gente meio que no baoba. E tinha também, porra, não era toda mãe que trabalhava. E tinha uma galera das grandes redes de apoio que você tinha, que hoje em dia a gente não tem mais. Então, eles meio que assim... eles se importavam sem se importar. Tipo assim, cara, vai dar. É aquela boa e velha história do... Ah, vai lá, vai rolar.
Não, entendeu? E eu acho então, que assim, por exemplo, muito, a minha mãe, embora fodida... No sentido de que a gente não tinha grana, sempre trabalhou, ela sempre trabalhou fora pra caralho, não sei o quê, e me criou sozinha, mas tinha empregada, porque empregada era quase escravo, né? Então, tu não precisava ser rico pra ter empregada. Ela tinha uma escrava que dormia lá em casa.
Caralho, é isso.
De domingo à noite a sábado de manhã.
Caralho.
A mulher só ia pra casa no sábado de manhã, dormia em casa no sábado e voltava no domingo à noite. Nesse nível. Mas, enfim. Georgina... Fazia absolutamente tudo no que se dizia a minha pessoa. Claro que Georgina só foi trabalhar lá em casa, eu já tinha 5 anos. Mas, enfim. Cara,
mas o trabalho é o mesmo.
Georgina,
você não lavava roupa sozinha.
Exatamente. Georgina se ocupava de tudo que se referia a mim e a minha logística. Georgina me levava e me buscava no colégio. Georgina me levava e me buscava no inglês. Georgina levava e me buscava na natação. Georgina fazia minha comida, me dava banho, fazia minha mochila. Chegava fim de semana, a minha mãe estava comigo, ela podia estar cansada do trabalho, mas ela não tinha que ficar preocupada com coisa da casa, entendeu?
Isso.
E ela não tinha que... E ela não estava ali a semana inteira estressada comigo,
roupa,
entendeu?
Comida.
Então, eu acho também que é outra parada.
Com certeza.
Sacou?
Com certeza.
Se eu não tivesse que me estressar com todo o resto, talvez a minha disciplina fosse super positiva. Entendeu? A questão é que não é... Eu tô puta, porque eu não posso fazer nada pra mim, entendeu? Quer dizer, eu até faço coisa pra mim, mas tem que ser negociado com o meu marido, porque ele também tem que ficar com o Antônio, ou eu tenho que ficar pra ele fazer as coisas dele. Então, cara, é uma merda. Aí eu vou ficar feliz pra caralho? Não vou. E eu acredito até que tem mulheres que ficam porque estão realizadas nisso aí mesmo. Né? Nesse fazer. Eu acredito. Acho incrível.
Irrita muito gente que diz que dinheiro não traz felicidade.
Mas
não, mas você tem que estar bem com você mesmo. Amiga, eu não moro, tipo assim, numa aldeia onde eu não possa... E eu não tô nem falando de aldeia por causa de rede de apoio. Eu não moro, tipo, numa vila no meio do nada onde eu planto e colho. Não, eu trabalho, é uma bagunça. Então, não dá para você não levar em consideração a falta que o dinheiro faz nesses momentos,
total,
sabe?
E o temperamento, que é isso que você falou. Ah, mas você é assim, tipo, eu sou uma pessoa mais... ansiosa, assim, impaciente. Eu não sou ansiosa, eu sou impaciente. Eu sou muito impaciente.
A gente já falou sobre isso. Isso vai total se virar contra você. Porque eu acho que a Antônia vai ser exatamente igual a você.
Ela já
Ela vai cagar na tua cabeça daqui a um tempo.
Puta que pariu.
Eu lembrei de um episódio engraçado que aconteceu, quase triste, na verdade, que você estava falando da Georgina. E eu fiquei pensando que a gente também teve empregada doméstica na infância. A minha irmã, na real, precisou de babá porque ela não dormia. E minha mãe estava, tipo, a ponto de colapsar. E a babá dormia lá em casa. Mas ela ficou durante um tempo muito curto com a gente. E a gente teve uma menina que trabalhou lá em casa, a Nira. Ela já, inclusive, faleceu. Que Deus a tenha. Mas ela fez uma parada uma vez com a minha irmã, que a gente estava falando de pequenos traumas há um tempo atrás. Gente, que coisa louca. Ela precisava, tipo, fazer compras, porque eu acho que... Ou minha mãe, tipo, cagou no pau, não programou direito o que precisava. Minha mãe estava no trabalho e ela... fazendo três jornadas ao mesmo tempo. Aí ela falou, chamou minha irmã, vamos lá comprar um negócio comigo. E a minha irmã, sei lá, devia ter 8 anos. Aí a minha irmã foi com ela no mercado, antes de ir para a escola, e ela botou minha irmã para carregar todas as sacolas. E a minha irmã chegou em casa, de alguma forma falou isso, não falou nem fazendo queixa, porque minha irmã não encarou aquilo como um abuso.
Não, deve ter encarado como uma tipo puta assim, tarefa maneira, assim, responsabilidade.
Não, minha irmã ficou cansada, que ela tava, tipo, carregando, sei lá, sacos e sacos de feijão, sabe? Cara, que filha da puta, né? Botou a garota pra trabalhar ali, ó. Não, mas vai carregar sim, porque tua mãe tá te criando mal.
Aí isso daí a gente já falou, ah, né? Tava dando foda. Boa vida.
Isso aí é foda.
Não, é só isso mesmo que eu queria falar.
É, isso aí não tem disciplina positiva que resista. Não, bom, mas, amiguinhos, o resumo dessa ópera aqui de hoje é que, assim, a gente super acredita em disciplina positiva, tá?
Desde aqui.
Desde que não seja com a gente.
Não, desde que a gente tenha uma conta bancária muito mais gorda.
Exato. Ou que a gente tivesse nascido com esse dom, que não é o caso. Porque eu acho mesmo que tem umas pessoas abençoadas, tá?
Uhum. Que tem uma carga extra.
Tem, quer dizer.
É porque você também, a tua é muito curta. O teu pavio tem, sei lá, 2 milímetros.
É.
O meu tem um pouquinho mais.
É.
Mas assim,
tem uma galera
existe
que...
Existe umas pessoas que têm realmente.
Tem, eu tenho uma certa dificuldade de entender que tem pessoas diferentes de mim. Isso é pra minha análise.
No centro do mundo.
E assim, pra outro episódio. É, pois é. Mas, sim, eu imagino que tenham pessoas que sejam mais felizes do que eu. De verdade. Mas, enfim, o fato é que eu quero dizer que eu tenho muita dificuldade de disciplina positiva, porém também não acho que a minha filha vai ficar traumatizada por isso, não, tá? Queria dizer isso pra vocês.
Não, não vai. Ela vai ficar traumatizada, mas por outras coisas. Isso daí... É. É isso.
Talvez ela seja um ser humano pior, mas e aí? O problema é de vocês que vão conviver com ela. E dito isso, um grande beijo. Dá beijo.
Ai, gente, um beijo. Boa semana, pessoal. Ai, ai, Olívia.
E se você gostou desse episódio, você pode ir lá no nosso Instagram comentar com a gente. Vamos conversar. Abençoadas_podcast. É o nosso Instagram. Aí, a cada episódio, a gente posta lá e aí você pode comentar o que você achou. Gostou, não gostou, achou uma merda. Segue a gente. Beijo.